Olá, boa tarde. Eu sou Milagres e sou professora de máis da lingua galega, que é, bom, é quase do que o português.
Olá, boa tarde. Eu sou a Laura. Estudo português inicialmente porque gostaba muito, comecei a estudar. Depois, como também é verdade, que sou guia de turismo, se calhar alguma vez posso trabalhar com portugueses.
Eu chamo-me Maria Soares, sou estudante, estudo português porque gosto imenso de Portugal e da língua.
Olá, boa tarde, eu sou a Sara e também dou aulas de língua galega nos institutos da Galiza e acho que é imprescindível para um docente saber português, mas também acho que às vezes ficamos de costas. Portugal desconhece muito do galego e também os galegos de português.
Filho de mãe madrilena, pai catalão, nascido em Vigo, Jorge Carlos Morel é diretor de exportação de um grupo de adegas de Alvarinho. Ambiciona importar a língua portuguesa para ajudar a exportar a Galiza.
Não acontece apenas no Alvarinho, que temos a mesma uva e o mesmo vinho, mas duas regiões distintas. Podíamos realmente, eu penso, fazer muito mais unidos que separados. E aquí o importante tamén é primeiro ter este espírito. Tamén no caso do idioma, algo parecido pode acontecer. Aguardo que a partir da aprobación desta lei, todas estas ferramentas saian a luz, abunden nos centros de ensino e que a miña familia, a miña filha, pois podan tamén aprender o portugués común que temos entre todos.
Morel é o porta-voz da plataforma que avançou com a petição popular para a difusão do português na Galiza. A petição, subscrita por 17 mil pessoas, deu origem à lei aprovada no Parlamento Regional a 11 de março, por unanimidade. Muitos galegos desejam que a língua seja o passaporte para a lusofonia através da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Durante o debate no Parlamento, Javier Ron Fernandes, da Alternativa de Esquerda, deixou essa pretensão de forma clara.
Uma grande comunidade de culturas que, sem prejuízo das suas diversidades e diferenças, se atoparán reunidas pola voz común e por novos camiños fraternais. Galicia pode e deve formar parte dese camiño fraternal pensado por Saramago.
Mas há um longo caminho pela frente, como reconhece a deputada do Bloco Nacionalista Galego, Ana Pontón Mondelo.
Que se facemos unha diagnose sobre cales son as relacións entre Galiza e o mundo da lusofonía, o que comprobamos é como hai un traballo inmenso oceánico por facer.
Seja qual for a razão, todas as forças políticas galegas concordam que o português é útil. Até o Partido Popular de Mariano Rajoy já dá o braço a torcer.
Posso? Com licença. Boa tarde.
Vamos suspender a atividade por um momento, porque, como vocês sabem, hoje foi um dia histórico. Foi um dia histórico para o português na Galiza, não é? Então, temos cá connosco um jornalista da Antena 1, que, como sabem, é a principal estação de rádio portuguesa, é o Miguel Soares.
E a pergunta é a mesma para todos, pelo menos esta pergunta gostava que me respondessem, que é: o que é que vos levou a aprender português? Qual é o vosso objetivo? Pode ser?
Eu chamo-me Isabel, sou professora de matemática no ensino secundário e eu estou a estudar português precisamente para dar aulas de matemática em português.
Para poder, por exemplo, dar aulas no estrangeiro?
Não, aqui mesmo.
A professora Isabel é uma das alunas de Eduardo Maragoto, na Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela, um dos estabelecimentos da Galiza que tem aulas de português para adultos. Eduardo Maragoto é um dos professores.
Havia muitos preconceitos hoje em dia. As novas gerações veem Portugal como um país tão moderno como o Estado espanhol.
A crise económica ou financeira que Espanha também vive ajuda os galegos a despertarem para os mundos que o português abre.
O Brasil, neste caso, provoca certo fascínio.
É o Eldorado para os galegos.
Foi.
Chamo-me Francisco, ou Chico, como me chamo aqui nas aulas de português. Eu sou um professor de francês Estudo português, pois gosto de Portugal, gosto imenso do Brasil. Também abre possibilidades de trabalho mesmo para impartir aulas de português, ademais de, aliás, de francês.
Para os galegos é moi fácil, moi doado aprender portugués e é unha vantaxe que queremos aproveitar.
Valentín García Gómez é o secretario-geral de Política Lingüística da Galiza.
Para os galegos, a proximidade aos países lusófonos e a Portugal pois é unha vantaxe que non teñen outras comunidades.
Chamo-me Daniela, sou profesora de inglés numa escola de ensino primário. Estudo português porque é uma língua da que gosto imenso. E também gosto de viajar. Acho que na lusofonia há muitas possibilidades de encontrar países muito, com muita beleza e com muito interesse cultural para mim.
Os galegos falam castelhano e à boleia de português querem chegar ao mundo. Essa vantagem é muitas vezes um obstáculo interno, sobretudo quando a língua se confunde com a identidade. Por isso, a questão prática e instrumental é uma oportunidade politicamente correta, como defende o secretário da Academia Galega da Língua Portuguesa, Ângelo Cristóvão.
É claro que, nos contextos de crise, o argumento da utilização dos recursos é bem entendido por todos.
O professor de português Jorge Gomes percebe a estratégia, mas não tem dúvidas que a língua é a mesma.
Se calhar também porque há certa estratégia atual de reivindicar o português como algo instrumental e não identitário para não incomodar as autoridades, para que elas não desconfiem e não se importem com apoiar o português. Mas, além disso, para mim não é uma língua estrangeira, é óbvio.
Não é o único a pensar assim. Juan Evans, da Comissão Promotora da Petição, que foi ao Parlamento, defendo o mesmo.
O que nós confiamos é que a lei permita que cada vez o português seja percebido por essa parte da população que não se sentia tão próxima a essa variedade, que também é uma variedade da nossa língua, que o português seja sentido como menos estrangeiro e mais próprio.
Eu chamo-me Hiládia, sou professora de língua galega e acho que é imprescindível para um galego saber português, para aprofundar no galego e mais no português.
O que também é útil para resistir à influência do castelhano.
É, faz com que a nossa língua própria, o nosso galego, que é o nosso português, o português da Galiza, com que se conserve melhor e nós mesmos podamos não perder a nossa língua, não se castelhanizar. Nós falamos de castrapo para uma mistura de galego e castelhano. Uma coisa que não presta.
A Galiza está sedenta de emissões de rádio e televisão em português. Os contactos entre os dois lados da fronteira já foram estabelecidos para a difusão da língua. O secretário-geral de Política Linguística na Galiza, Valentín García Gómez, admite que há apoio do governo português.
Totalmente, desde o primeiro momento. Temos um convênio com o Instituto Camões, pelo qual há professores portugueses impartindo português, e também há licenciados em filologia galego e portuguesa que estão impartindo já aulas de português nos nossos centros educativos.
Na Galiza, todos ou quase todos têm facilidade em perceber português, mas a região está longe de ser aquela em que a língua de Camões está mais difundida. O Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, admite que é preciso fazer mais. Madalena Arroja explica o que prevê o memorando a assinar com as autoridades galegas.
Cada vez mais a Conselheria da Educação assumir, pelo menos tudo o que seja, até à sétima classe, está a ver? Assumir todos os alunos até à sétima classe e nós continuaremos a apoiar os alunos do secundário.
O protocolo já pode ser assinado, só estava à espera da aprovação no Parlamento. Uma realidade que a responsável do Instituto Português desconhecia até à gravação desta entrevista. Madalena Arroja acredita que a lei é importante.
Muito, foi uma lei que, portanto, que a Galiza quis, que passou na Conselheria da Cultura e Educação, agora vai ao Parlamento, não é, galego?
Já foi.
Já foi?
Já foi aprovada por unanimidade.
Ai, está-me a dar uma novidade. No Parlamento mesmo,
no
galego.
No Parlamento Regional, foi isso que me levou lá.
Ótimo. Então vou-lhe dizer que, a seguir ao Parlamento, obrigadíssima, a seguir ao Parlamento, vamos assinar o protocolo.
O protocolo deverá ser assinado antes do arranque do próximo ano letivo. O secretário-geral de Política Linguística, Valentim Garcia Gomes, garante que a nova legislação pode permitir ao português tornar-se na segunda língua estrangeira na região depois do inglês. Para isso, são necessários mais professores.
Há que ser conscientes da situação socioeconómica que estamos a viver. Pero,
mas admite isso?
Não cabe dúvida que serão os próximos passos que haverá que dar.
E tem já algum número ou alguma estimativa do número de professores que podem ser contratados?
Vai depender diretamente da demanda que haja como segunda língua.
Isabela Fernandes é professora de galego há 15 anos. Gostava de dar português, mas apesar de faltarem professores, não conseguiu ainda concretizar o objetivo.
Temos de ministrar 19, 20 horas nos liceus. Então, se eu tenho 18, 19 horas da minha matéria, eu não posso já ministrar as aulas de português no meu horário lectivo. Então, falta professorado para poder fazer isso.
Muito do ensino do português na língua de terra que vai de Tui à Corunha e da Finisterra a Ancares é assegurado por professores voluntários. Para o professor de Vigo, Jorge Gomes, o governo da Galiza já poderia ter apoiado o português de forma clara, pois a língua já fazia parte da oferta de ensino. Realidade bem diferente é a da Extremadura, onde quase 15 mil alunos aprendem português, 75% dos alunos de português em Espanha, numa região com menos de 1 milhão de habitantes. Aqui, entre 2 milhões e 700 mil habitantes, o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, apoia de forma direta 718 alunos do secundário e 300 alunos nas universidades. Nas escolas oficiais de idiomas, o português ensina-se em 8, a cerca de 1.200 alunos. Um deles é o próprio diretor da Escola de Santiago de Compostela, Gonzalo Bergueiro.
É algo normal que os professores desta escola, de uma língua, possam também aprender outra língua com outros professores. Algum aluno, pois, fica um pouco chocado, não sei, mas é algo normal.
Intimidado.
Sim, intimidado, não chocado, mas intimidado, sim.
Olá, eu chamo-me Rebeca, sou tradutora de galego da Universidade de Santiago e estudo português porque gostava de aprofundar mais na norma do galego em Portugal.
Muitas pessoas são casadas com pessoas portuguesas, mesmo já namorei com raparigas portuguesas. Eu acho que há alguma diferença. Acho que as mulheres portuguesas são, se calhar, mais meiguinhas do que as galegas. E as galegas mais meiguinhas do que as espanholas. Se calhar porque as galegas estão um bocado espanholizadas.
Relações facilitadas com a proximidade geográfica. Proximidade que nem sempre se traduz em interesse, reconhece Jorge Gomes.
Há pouca atenção que acontece na Galiza. Nós sentimos um pouco órfãos. Neste sentido de que ninguém se preocupa connosco.
Enquanto Portugal não desperta para a Galiza, são os galegos que fazem o trabalho de casa, tentando sempre parcerias com entidades do lado de cá da fronteira. É o caso da Academia Galega da Língua Portuguesa.
A nossa academia tem vários protocolos de colaboração com diversas entidades portuguesas, brasileiras, até de Angola.
O sorte está na fundo de mar, Cacheu da Silva Civicuma, vovó Maninho, ele que viciante. O sorte está na fundo de mar, e a Fátima Cabral Falancuma, caminho está diante, oh, Deus te acompanhou, de minha filho.
Há projetos na Forja, à Boleia da Lei, como adianta Ângelo Cristóvão.
Estamos a caminho de publicar os textos pertinentes neste caso, que são um dicionário, uma gramática e um prontuário. E já esquecia também o vocabulário ortográfico da Galiza, que vamos publicar provavelmente este ano.
Através da internet, no verão, será possível consultar o novo Dicionário Galego de Língua Portuguesa, uma obra ambiciosa, que depois chega ao papel.
Já aviso que vai ter mais de 150 mil vocábulos. Será um dos maiores e melhores, permita-me dizer, dicionários da lusofonia, que inclui também, naturalmente, contributos lexicais dos outros países. Não se restringe só ao léxico que se utiliza na Galiza. Portanto, será um dicionário com vocação universal.
Uma obra que pretende marcar a norma do português na Galiza e que pode ajudar a fortalecer laços com a comunidade de países de língua portuguesa, uma ambição antiga da região. Precisamente por não ser um país, tem o caminho mais dificultado. Será que Madrid veria essa eventual integração com bons olhos? O secretário-geral de Política Linguística da Galiza, Valentim Garcia Gomes, não esconde o objetivo da aproximação à CPLP e até se mostra confiante numa futura integração.
Eu creio que sim, como membro observador, ou como se lhe queria dizer, mas acredito, falta ainda por saber a opinião tanto do Estado espanhol sobre este tema e também se a CPLP está disposta a ter a Galiza como membro do seu seio também. A CPLP obviamente terá que dizer muito neste caso.
O interesse pela cultura lusófona é inquestionável, seja Portugal pela proximidade, o Brasil muito na moda na região e em todo o mundo, sejam os PALOP. A literatura é um ótimo veículo. O especialista em tecnologias de informação, José Ramon Pichel, revela que veio de Angola o último livro em português que leu.
Pepe Telha. Que é muito bom, muito bom. A gente gosta muito das literaturas africanas.
Num mundo globalizado, com a facilidade em perceberem o português e o domínio que tem do castelhano, os galegos têm vantagem sobre os habitantes de outras regiões espanholas. A nova lei abre caminho para que essa vantagem tenha agora consequências. Figa canhota de Toronto, na por fundale gasabio. Figa canhota de. Nascido, criado e a viver em Vigo, Jorge Gomes cruzou muitas vezes as fronteiras.
Desde muito pequenino frequentava Portugal, íamos à Feira de Valença, íamos comprar café. Não sei em que altura da minha infância descobri que aquilo era o estrangeiro. Não sabia que aquilo era o estrangeiro. Primeiro era mais familiar de Portugal do que ir a Santiago de Compostela ou Orense, porque é muito mais longe.
A língua reforçava, de resto, essa ideia, a de que não tinha saído do mesmo país, apesar de ter cruzado a fronteira. Quando um dia Jorge Gomes pegou num livro de português, confirmou as suspeitas. Entendeu tudo.
É a mesma coisa, realmente uma fronteira artificial. Mesmo desde há poucos anos considero que ser galego ou ser português para mim é a mesma coisa.
Falarás a nossa língua, porque estamos contigo. Falarás a nossa língua e as tuas palavras formarão parte da natureza. Serão estrelas nos dentes, vagalumes frágeis, sementes de algo que não conhecemos ainda. Atravessarão o céu do teu paladar os nomes dos pássaros. Crescerão os nomes das árvores na raiz da tua língua. E um dia, depois da tormenta, sairá das tuas palavras o arco da velha, e falarás a nossa língua. Falarás a nossa língua e aprenderás a fazer lume, chocando duas palavras contra o frio, contra a fome, falarás a nossa língua. Escuta, é muito emocionante. Somos muita gente. Acompanha-te o teu povo e muitos outros povos como o nosso. E se o povo defende a língua protege o povo.
Portugal.